Opa, aqui é Gustavo Estrela, o Autopil. No Dicas de RPG de hoje, nós vamos falar sobre a última das mecânicas de tempo entre aventuras do sistema Tormenta 20 e a Lenda de Gunner, que são as buscas.
O Dicas de RPG é um oferecimento da Bar do Shop, bardoshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa.
Assim como falamos sobre treinamento e trabalho, as buscas são outras maneiras de se passar o tempo entre aventuras em Tormenta 20 e a Lenda de Gunner. Com certeza, bem com certeza, é a mais objetiva das três. Em uma busca, há uma breve atuação do jogador como mestre, descrevendo o que ele vai fazer e aonde vai resolver a sua busca, limitada apenas, de acordo com o próprio livro, pelo bom senso. Em uma busca, o jogador define o que seu personagem vai fazer e como vai fazer isso. Ele afirma uma perícia que descreva a ação dele. O mestre responde, descrevendo o que acontece e como acontece. Então, o que ocasiona essa atuação dele? E então define outra perícia para descrever essa ação. No fim, uma perícia aleatória é definida para fechar como aquela mini história se conclui. Cada um dos testes tem CD igual a 20, mais metade do nível do personagem. No fim da busca, dependendo de cada sucesso ou falha que o personagem tiver, é definido o que ele vai receber. Nenhum sucesso em nenhum dos três testes dá um castigo ao personagem, que pode ser desde um abalo ou ferimento, onde o personagem tem menos um PM ou PV, respectivamente, por nível de personagem até o fim da próxima aventura, uma maldição, onde o personagem literalmente fica sob efeito da magia rogar maldição, uma ruína, que é uma perca material de dinheiro do personagem, ou até mesmo uma complicação, que é um problema mais subjetivo de cada personagem. Um novo algoz, um inimigo, ou algum prêmio pela cabeça do personagem. Mas caso ele seja bem sucedido em pelo menos dois dos três testes, o personagem recebe uma recompensa, que pode ser uma informação, um tesouro, o próprio nome já diz, uma informação é algo que o personagem descobre, e o tesouro, uma rolagem na tabela de tesouro equivalente ao nível do personagem. Então se você é, por exemplo, nível 5, você rola a tabela de tesouro ND5. Um favor, que é algo mais subjetivo, um empréstimo de item mágico, um aliado até o fim da próxima aventura, ele ter acesso a algum lugar. Ou o mais interessante deles, que na minha opinião, que é o poder. Pelo livro de regras, o personagem recebe um benefício de treinamento, escolhido aleatoriamente. Ou seja, ele pode receber mais pontos de vida, mais pontos de mana, ou um poder geral de classe. Porém, o livro não deixa claro se, como um treinamento, esse benefício apenas adianta algo que você receberia no próximo nível. Porém, eu particularmente gosto de imaginar que não, que é um benefício adicional fixo. Sendo assim, seria o único meio via de regra, e sem escolha própria do mestre, e se receber um poder além de subir de nível. Até a gravação desse Dicas de RPG, a única maneira de você receber um poder ativamente em Tormenta 20 e você subindo de nível. Porém, fazendo essa busca, escolhendo poder, você receberia um poder a mais, assim podendo melhorar os seus combos. Então vamos imaginar a seguinte situação. Simão Belomonte, um clérigo nível 3, caçador nível 2, sai em busca de informações sobre um vampiro que sua família matou há muitos anos atrás, mas que voltou à vida, querendo vingança, e está em um esconderijo arquitetando a futura tramóia. Simão, ciente disso, resolve investigar aonde está o paradeiro do vampiro. Como tem uma sabedoria boa, fala pro mestre que quer um teste religião para poder conversar com membros da igreja a qual pertence sobre boatos de seres das trevas se locomovendo em alguma região específica. O mestre permite, ele rola o dado. Ele tira um 14 no dado. Com seu bônus de mais 12 religião, um total de 26, que é acima do CD do teste. A CD do teste é 22, porque lembra, a CD é 20 mais metade do nível. O nível do Simão é 5, dividido por 2, arredondando para baixo fica 2, 22. Portanto, nós temos um primeiro sucesso. Dessa vez, não será uma péssima mesa para se ter uma maldição. Quem entendeu, entendeu. Após isso, o mestre narra. Você vai atrás das autoridades religiosas locais. Descobre que, em uma floresta próxima de onde você está, foi avistado espíritos e criaturas malignas se movendo em direção a um ponto em comum. Mas nenhum deles sabe aonde é. Você vai precisar investigar para saber aonde o vampiro se esconde. Faz o teste de investigação aí pra mim. A investigação de Simão não é das melhores. Ele tem humildes mais 6, mas é alguma coisa. Ele rola o dado e 6. Para 12 no total, uma falha. O mestre segue. Você entra o bosque adentro, não consegue achar algum rastro ou algo que indique a presença de um esconderijo ou masmorra de um vampiro pela região. O mestre então para, rola 2d12 para definir a próxima perícia. Assim que ele rola, cai 2d6 para um total de 12. A perícia é percepção. A percepção de Simão não é treinada, mas por ser clérigo, ela é decente. Ele rola o dado e cai um 19 para um total de 27. O mestre finaliza narrando que você nota sombras, as trevas te perseguindo, tentando te pegar desprevenido, mas você é mais rápido. Quando ela salta, você consegue consegue derrubá-la sem muito esforço. Aí entra algo que é uma regra da casa minha. De acordo com o livro, tanto as maldições quanto as recompensas são definidas aleatoriamente. Porém, eu não vejo problema em que o jogador possa definir o que ele quer, ou o que ele tá indo atrás, em troca de um pequeno, ou até mesmo de nenhum aumento na CD dos testes que ele for fazer. No caso do nosso amigo Simão, ele foi atrás do vampiro e teve 2 sucessos nos testes, o que categoriza uma recompensa. Então ele poderia ter uma pista de onde o vampiro estaria. Você é livre para poder escolher se você vai dar uma recompensa fixa ou rodar a recompensa. Nesse caso, por exemplo, se nós rolássemos a recompensa, como o mestre rolou, caiu um 3, que é um tesouro, que é algum loot que alguma criatura deixou pra trás, uma arma, um item, mas que não é muito categorizante com o que o personagem estava buscando. Como as demais regras de tempo e de aventuras, a busca é subjetiva bastante para você poder moldar da maneira que você, mestre, e que os jogadores se sintam confortáveis, além de ser uma maneira muito legal de não sentir um marasmo de tempo e de aventuras, em que campanhas de 3 anos têm um tempo de jogo de 2 semanas. Pense como um time skip de uma anime ou de uma série, onde há um espaço de tempo que acontece fora da tela, em que os personagens conseguem treinar ou passam por algum espaço em que eles ficam mais fortes. Enquanto há animes em que uma temporada inteira acontece dentro de uma semana e tanta coisa acontece que o sentimento fica estranho. Um exemplo disso é Jojo Bizarre Adventure, na 4ª temporada, Golden Wind, em que toda a parte acontece dentro de uma semana, mas acontece tanta coisa na série que é estranho imaginar isso. Coloque em busca nos seus jogos, incentive seus jogadores a pensar em objetivos a serem cumpridos por seus personagens e boas falas. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. E agora eu passo o dado para o próximo mestre. Valeu!